Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Do público, este é o P24. O excedente orçamental é mesmo um excesso para a imagem do PS? Segunda-feira foi dia de reunião do Conselho de Ministros, a última do Executivo de António Costa e a primeira no novo edifício do Governo, que até aqui era a sede da Caixa Geral de Depósitos. Foi um Conselho de Ministros especial, simbólico, com a presença do Presidente da República e com muitos elogios à mistura.
Dificilmente será possível encontrar outro período da nossa vivência constitucional onde as relações entre Governo e Presidência da República tenham seguido de uma forma tão fluida, tão cooperativa e tão solidária como aconteceu no essencial destes 8 anos.
O convite partiu de António Costa, que quis repetir uma tradição que iniciou no último mandato de Cavaco Silva como Presidente da República, o de convidar o chefe de Estado para presidir ao último Conselho de Ministros do Executivo. Um gesto que Marcelo valorizou e o ambiente de crispação dos últimos meses parece ter ficado para trás.
Houve sempre um bom relacionamento institucional, mais do que isso, houve solidariedade nacional.
No mesmo dia foi conhecido o saldo orçamental do último ano. Em 2023, as contas públicas atingiram um excedente de 3.193,5 milhões de euros, um valor equivalente a 1,2% do PIB. O saldo mais positivo em pelo menos 50 anos. O valor não só supera o resultado do ano anterior, como fica largamente acima das metas que tinham sido definidas pelo Governo de 0,8% do PIB. As reações não se fizeram esperar. À esquerda, o Bloco e o PCP acusaram o PS de virar à direita e de não responder aos problemas das pessoas, apesar de existirem condições financeiras para tal. Será este resultado positivo para a imagem do Partido Socialista ou será este excedente, como sugeriu o presidente do partido, Carlos César, no fim de semana, um excesso?
Eu tenho dificuldade em responder a isso como presidente do PS. Se eu não fosse, diria apenas que espero que o excedente não seja um excesso.
Neste episódio vou conversar com o Manuel Carvalho, redator principal do Público. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Manuel, bem-vindo ao P24.
Bom dia.
Depois do último Conselho de Ministros deste governo, houve uma troca de elogios entre Costa e Marcelo. Depois de uma fase de alguma crispação, de palavras mais duras entre os dois, tudo acabou em bem ou dirias que foi essa a mensagem que quiseram passar mais para a fotografia?
Eu acho que há um interesse mútuo em passar essa imagem de conciliação e de reconhecimento mútuo, quanto mais não seja até para servir como exemplo para um tempo em que a nossa vida pública e política está particularmente atribulada. Até porque, de resto, nós, enfim, se olharmos para aquilo que aconteceu no governo da maioria, temos muitas razões para duvidar que esse ambiente de paz celestial, enfim, tem muito pouco de verdadeiro e tem muito de dissimulado, mas se olharmos em perspectiva para os 8 anos que os dois coexistiram, portanto, aliás, foram menos 8 anos, mas foram 7 anos, em que a coexistência entre Marcelo Rebelo de Sousa na presidência e António Costa em São Bento, no governo, nós podemos dizer que, de facto, a cooperação institucional entre os dois foi absolutamente exemplar e foi particularmente exemplar quando António Costa mais precisava, ou seja, durante os governos em que ele tinha a minoria, portanto, tinha um acordo parlamentar no âmbito da chamada geringonça, mas para todos os efeitos, ele ter o respaldo do Presidente da República para ir gerindo as dificuldades naturais de relacionamento com os seus parceiros, portanto, e aí o Presidente da República foi, de facto, crucial, foi muitíssimo importante, vale a pena até recordar que houve uma altura que destacados elementos da sua família política, do PSD, olhavam para a relação entre os palácios, né, a cooperação entre os palácios, para citar a expressão do atual Ministro da Cultura, olhavam, portanto, para essa relação com muito ceticismo e com muita crítica. Portanto, acho que foi um momento interessante, é o fechar de um ciclo, e é importante que os poderes institucionais transmitam para o país esta imagem de normalidade, de cooperação, de entendimento, enfim, e que, pelo contrário, se esforcem para combater tanto esta imagem de azedume e de crispação que, de alguma forma, vai marcando as últimas semanas da vida política portuguesa.
Um dos temas na agenda deste último Conselho de Ministros foi o ponto de situação do Plano de Recuperação e Resiliência, que também tem dado alguma polémica com trocas de galhardetes entre Marcos Mendes e o Governo. E António Costa aproveitou para dizer que o trabalho de casa está feito e o novo Governo tem toda a liberdade para os apreciar e não partir do zero. Isto é um recado para Montenegro, para sinalizar que há coisas importantes em que não se pode voltar atrás?
Bom, essa questão de dizer se estamos atrasados ou se não estamos atrasados depende da perspectiva em que nós nos colocarmos. Se olharmos para aquilo que era a calendarização do PRR no momento em que foi negociado e que foi apresentado ao país, evidentemente que o programa está atrasado. Agora, se olharmos para aquilo que é o desempenho do PRR português no contexto europeu, em comparação com outros países da União Europeia, nós temos que dizer, portanto, que o programa português está razoavelmente adiantado. Lá está, depende, é a história do copo, se o vemos meio cheio ou se o vemos meio vazio. Para todos os efeitos, um programa com esta complexidade, como sempre acontece com todos os programas europeus, os prazos de execução são sempre muito mais fantasiosos do que aquilo que a realidade recomenda, porque são processos extremamente complicados. Quer isto dizer que não se poderia ter, ou até de outra forma, quer isto dizer que não se deveria ter andado mais depressa? Claro que devia. Mas, portanto, pretender que a execução do PRR está, que é um desastre, como muitas vezes, portanto, nós ouvimos por parte de altos responsáveis dos partidos da oposição, parece-me também que é claramente um exagero. Agora, sim, portanto, esta nova fase, portanto, este novo cheque, que, se a memória não me falha, representa mais 3 mil milhões de euros, portanto, há aqui uma série de condicionalidades, ou seja, Bruxelas só passa o cheque se Portugal fizer um certo e determinado número de reformas, e portanto essas reformas já estão todas estudadas, estão todas analisadas, estão todas equacionadas. Agora, como é evidente, no momento em que se está a estudar, está-se a preparar a mudança de um governo, é natural, portanto, que um novo governo tenha de chamar a si a responsabilidade e olhar se concorda com essas reformas ou se prefere fazer outras em detrimento destas que já estão estudadas pelo governo do Partido Socialista, e depois, portanto, decidirá e avançará com o processo junto das instâncias europeias. Seja como for, portanto, já ter o diagnóstico da situação e um caminho de saída para poder desbloquear essas verbas mais rapidamente possível, acho que já é uma ajuda, e portanto foi precisamente isso que disse António Costa.
Entretanto, foi conhecido também o excedente orçamental do ano passado, que é equivalente a 1,2% do PIB e é o maior da história da democracia. Isto já foi criticado pela esquerda, que acusa o governo de conseguir estes resultados à custa dos direitos dos trabalhadores, da degradação das condições sociais. E até mesmo dentro do PS, Carlos César, no fim de semana, tinha dito que esperava que o excedente orçamental não seja um excesso. Este excedente é um excesso para o Partido Socialista? Quer dizer que devia ter resolvido mais problemas?
Ai, não tenho... Vista na perspectiva do Partido Socialista, isto é uma espécie de vitória de Pirro, porque eles perceberam perfeitamente que se, em vez de haver um excesso de 1,2% do produto, 3,2 mil milhões de euros. Se houvesse apenas, portanto, 0,6, que seria na mesma um sucesso, seria na mesma o maior excedente orçamental da história da democracia portuguesa e teriam ficado de lado 1.600 milhões de euros para poder, portanto, responder a muitas das reivindicações sociais que têm sido feitas nos últimos meses por várias classes da função pública. E o que é que, qual é a diferença? Porque é que o Partido Socialista olha para este excedente não propriamente como uma vitória extraordinária, que eu acho que é uma vitória extraordinária para o país, mas também olha para ele com uma certa, deixa-me usar esta expressão, azia. Por uma razão muito simples, porque eles ficam claramente a perceber que se com um pouco mais de generosidade na distribuição, portanto, destas verbas, satisfazendo algumas das classes que estão claramente em protesto com o governo nos últimos muitos meses, poderiam ter ganho as eleições. Poderiam ter captado 100 mil votos, que era suficiente, portanto, para reequilibrar as contas das eleições das de março e poderiam estar atualmente hoje no poder. Portanto, é natural que olhem para este excedente com, enfim, muito pouca simpatia ou, usando as palavras de Carlos César, como um excesso. Já o PSD agradece, porque evidentemente é sempre mais fácil governar com os cofres cheios do que com os cofres vazios. Aliás, o PSD não tem muita experiência em governar com os cofres cheios. Se virmos bem aquilo que aconteceu em 2011 com a Troika, ou em 2002, na época em que o país estava de tanga, ou mesmo no Bloco Central de 83, 85, quando Portugal tinha acabado de sair de um processo de ajustamento do empréstimo do FMI. Portanto, o PSD não tem esta tradição, não tem esta experiência. Está claro que isto é, sem dúvida absolutamente nenhuma, benesse. Mas é também uma grande responsabilidade, porque, como vários analistas têm dito nos últimos dias, criar a ideia no país, portanto, que o problema está resolvido, que o país nada em dinheiro e que há dinheiro para resolver todos os problemas num simples estalar de dedos, é algo que pode ser muito perigoso para o PSD, porque pode criar expectativas que são irrealistas e, portanto, depois basta cumprir apenas metade dessas expectativas para que o governo seja comentado ou avaliado como um insucesso. Portanto, é também uma situação muito perigosa e muito difícil, muito sensível de gerir por parte de Luís Montenegro.
Uhum. Certo. Manuel, muito obrigada.
Deus, Inês.
Manuel Carvalho, redator principal do Público. Na edição desta terça-feira, saiba tudo sobre o balanço das contas deixadas por António Costa ao novo Executivo e conheça as últimas medidas tomadas pelo Conselho de Ministros do Governo do Partido Socialista. O P24 é um podcast do Público. A música original é da Ana Marques Maia. Eu sou Inês Rocha. Tenham um bom dia e até amanhã.